Bom dia, irmãos e irmãs. Eu posso saudar a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar as boas-vindas a todos e também a todos que estão conectados. Saudar de coração. Somos tão gratos a Deus pela bênção de ontem à noite, pela poderosa palavra de Deus, que nós podemos manter em nossos corações. Somos gratos a Deus pelos maravilhosos hinos de adoração, de louvor, também pelo coro das trombetas. É simplesmente maravilhoso louvar o nome do Senhor. Não podemos fazer isso o suficiente. Sintam-se todos bem na presença de Deus. Queremos juntos também cantar dois hinos. Então o irmão Borg lerá uma palavra de introdução. O irmão Schmidt orará conosco. E após a oração, peço então que os pais venham para frente para que suas crianças sejam consagradas a Deus. Vamos começar com o hino número 25 do pequeno livrinho. Eu me inclino em silêncio e adoro. Amém. Oh, quão maravilhoso! Vamos cantar ainda. 27, número 27. É verdade que Jesus por mim morreu? Vamos cantar. Obrigado. Amém. É verdade que Jesus por mim morreu? É verdade. Ele morreu por você, ele morreu por mim. E carregou a minha culpa. Nós todos poderíamos dar testemunho de fato. O que o Senhor na cruz fez por nós. Na cruz, surgiu amanhã para mim. É verdade isso? E os olhos do cego foram abertos. Nossos olhos espirituais, o Senhor abriu para aquilo que Ele está fazendo agora. Porque deixei o Salvador entrar no meu coração. Hosiana. Então a paz agora é minha. Glória e louvor por esses hinos maravilhosos. Somos gratos a Deus também de podermos estar aqui nesta manhã. Esta é a última reunião neste ano. E se Deus quiser, estivermos vivos, somente no novo ano nós estaremos reunidos aqui de novo para ouvirmos a palavra de Deus. Às vezes nos perguntamos, onde ficou o tempo? O tempo passa rápido, assim canta um compositor. O tempo passa tão rapidamente. Irmãos e irmãs, mais alguns dias antes e há 50 anos atrás agradou a Deus de levar o seu servo e profeta para a glória. O alimento havia sido armazenado e desde então o alimento com grande sucesso é repartido mundialmente. Nós todos, ou alguns de nós, somos testemunhas com nossos olhos e ouvidos disto. O que o Senhor nestes anos fez, todos podemos testemunhar o que Ele fez pessoalmente em nós. E nós podemos de todo o coração dizer: Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. Por isso quero ler para a introdução Salmo 103, os primeiros cinco versículos. Salmo 103, os primeiros cinco versículos. Eu peço que nos levantemos para isto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Até aqui, um salmo maravilhoso. Não te esqueças, aqui diz Davi, os benefícios que o Senhor te fez. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu peço que o irmão Schmidt venha orar conosco. Todo-Poderoso Deus, nós olhamos para cima também nesta hora que Tu, Senhor dos Céus, nos deste e nos permitiste que estivéssemos aqui adiante da Tua face, Deus dos Céus. Nós Te agradecemos e pedimos, dá-nos a cada um a graça para Te dar a honra, a glória e a gratidão para elevar o Teu nome, Senhor dos Céus, porque Tu és digno de louvor e de gratidão. Tem misericórdia de nós, aqui no lugar, também tem misericórdia de todos que gostariam de estar aqui e não podem, por motivos de idade e fraqueza, mas Tu, o grande Deus, que Te revelastes em Cristo Jesus, nosso Senhor, tomou todas as nossas fraquezas sobre Ti e as trouxeste na cruz. Graças seja a Ti, que Tu hoje ainda falas conosco, como já ouvimos ontem à noite. Ó Senhor, ajuda-nos em todas as partes, ó Deus, para dar a honra e o louvor ao Teu nome, porque Tu preparastes um lugar onde Tu podes revelar, onde Tu revelas o Teu nome, e lá nós chegamos em Ti, o vivo, Jesus Cristo, Senhor. Não há outro lugar, seja nos céus ou na terra, mas, Senhor Jesus, Tu somente és o lugar onde nós encontramos salvação, onde nós temos a segurança. Graças seja a Ti. Por favor, abençoa-nos. Abençoa todos que estão conectados, Senhor, em todos os lugares, em todo o mundo, e dá a todos nós graça, que possamos te trazer graça, louvor e adoração. Tem misericórdia de nós, também daquele através do qual Tu falarás conosco hoje, a todo mundo. Unja os lábios, dá indicações, Senhor, dá força, Senhor, revelação para honra do Teu nome. Amém. Louvor e gratidão seja dada ao Senhor. Eu estou dominado daquilo que já ouvimos nos cânticos para a glória do Senhor, o que nós pudemos deixar subir ao trono da graça. Nossos corações, de fato, estão preenchidos com gratidão, porque Deus nos ajudou no dia da salvação. De fato, nos deu graça, e aquilo que o Senhor prometeu está ligado com a realidade. As promessas de Deus não pairam nos ares, as promessas de Deus são cumpridas entre nós, se tornam verdadeiras entre nós, em nós e no nosso meio, como na primeira vinda do nosso Senhor, como foi que 109 profecias do Velho Testamento se cumpriram, e se então, se lemos do Novo Testamento adiante, temos 845 passagens que no Novo Testamento se referem ao Antigo Testamento, e precisamente 333 se referem ao nosso Senhor e a plena redenção. Amados, é simplesmente assim que Deus fez um plano de salvação, e no tempo do cumprimento, Ele deixa isso ser conhecido, de fato, com o começo do Novo Testamento, está o cumprimento daquilo que Deus, em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3, versículo 15, o que Ele havia prometido, tudo aconteceu. E o nosso Senhor pôde dizer, não teve tudo que se cumprir o que estava nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas sobre mim estava escrito, tudo foi cumprido no Redentor, e tudo que foi prometido aos redimidos chegará ao cumprimento com eles e através deles. E quando foi cantado que amanhã na cruz veio a nós, eu tive que ler em Mateus 27, nós cantamos na cruz, veio amanhã para mim, e aqui está no versículo 45 em Mateus 27, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Aqui sobre a terra se tornou trevas, mas nosso Senhor, Ele não somente morreu, Ele ressuscitou. Esta foi a confirmação daquilo que a redenção estava consumada e todos fomos incluídos nesse plano de salvação de nosso Deus. O irmão Alfred Borg já mencionou a última reunião desse tipo nesse ano, E ontem fizemos uma breve visão em relação ao passado daquilo que Deus fez, deixou acontecer no nosso tempo mundialmente. Nós somos muito gratos por isto. De fato, foi um ano especial. Vamos pensar especialmente nos países do Golfo Pérsico, em Dubai, Abu Dhabi, Paquistão. Vamos pensar como Deus abriu as portas também na estação de televisão em Lahore, Paquistão. Quão frequentemente, nos últimos anos, nos últimos 45 anos, eu preguei, e vejam então, a hora veio onde Deus abriu portas ainda mais, e um homem está sentado lá que simplesmente disse: o meu avô, ele contou muito de irmão Branham em um país muçulmano, em um estúdio de televisão, e vejam então, Deus tem os seus em todos os lugares para que o país, para que a palavra no tempo certo possa ser divulgada. E quando saudei o irmão Kukatka anteriormente, ele vem de Praga, então tenho que de fato pensar que um irmão Frank, na capela de Belém, na qual Jan Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, já pregou. Então veio o tempo onde o irmão Frank pôde ter várias reuniões lá que foram gravadas nessa capela de Belém, em Praga. O irmão Siegfried Fleck traduziu. Irmãos e irmãs, eu poderia de fato ir de país a país, de continente a continente, e relatar como Deus guiou todas as coisas, como Ele abriu as portas. Vamos pensar ainda na última viagem, em novembro, Cuba. Sim, Deus simplesmente cuidou. Também, isto também tem que ser ressaltado novamente. Onde há um lugar sobre a terra, onde simultaneamente em 12 diferentes línguas é traduzido, e de fato todos em toda a terra, em toda a circunferência da terra, podem ouvir e podem vivenciar. É simplesmente Todo-Poderoso, e Deus também abençoa o nosso irmão Erwin Pacheco, que traduz para a língua espanhola. Deus, a todos os irmãos que traduzem para outras línguas, Ele os abençoou. Penso também no nosso irmão Jean Lambert. Se contemplarmos todos que falam a língua francesa, então é uma grande tarefa que ele cumpre. Vamos lembrar do irmão Tati, que me acompanhou em tantas viagens. Todos encontram seu lugar para servir ao Senhor nesse último período de tempo, para estarem à sua disposição, para que, de fato, em todos os povos e línguas, a palavra seja pregada. E quando me foi relatado que o irmão João, em Bucareste, que a pregação que eu fiz em Goiânia, Brasil, que mantive lá, que ele traduziu diretamente do inglês para a língua romena, e pôde então ser ouvido por todos. Hoje, o irmão Cécio me ligou de Pretória e disse: irmão Frank, eu estou dominado. Eu li a carta circular E eu pensei, sublinhe as sentenças mais importantes. Então ele disse, ele está ouvindo agora também. Então ele disse, irmão Frank, se eu de fato tivesse sublinhado tudo o que para mim tem um significado especial, então eu teria começado pela primeira linha e terminar na última. É simplesmente assim que Deus cuida. O irmão de Porto Elizabeth, todos telefonam, é simplesmente Todo-Poderoso, irmãos e irmãs. Se tomamos os e-mails de ontem e também os de hoje, estamos ligados com todo mundo, com todos os irmãos e irmãs no Senhor. Também, se hoje não leremos todos, mas sabem que de fato que eu leio cada e-mail pessoalmente e sou grato de coração que de fato em todo o mundo todos ouvem. Então, nesta carta circular colocamos a fotografia com as pregações do irmão Branham. Nós dissemos, mas é uma coisa de afirmar alguma coisa, dizer algo, e outra coisa, se de fato é assim, e de fato é assim, que cada pregação que o irmão Branham fez, eu recebi enviada. E quem quiser ver isso com os próprios olhos, só precisa ir no escritório ao lado e verá essas pregações lá. Por que eu menciono isso? Porque Deus cuidou, o mesmo Deus que ordenou o irmão Branham de não voar com o irmão Argenbreit para Zurique, em relação às 5 reuniões que estavam organizadas lá, mas de ir de volta a Jeffersonville e armazenar lá o alimento, o mesmo Deus e Senhor me disse para armazenar o alimento, e o profeta de Deus disse, espere com a distribuição até que tenha recebido o restante. Deus, desde o princípio, ele sabia o fim, cuidou de tudo. Sequer queremos entrar em detalhes, mas simplesmente agradecer ao Senhor de coração. E o irmão Alfred Bork também pode, de melhor forma, confirmar. Desde dezembro de 1959, nós, na casa da família Bork, em um pequeno círculo, cerca de 13, 14, 15 pessoas, nós começamos a traduzir as pregações do irmão Branham. Em 1963, após o irmão Branham ter falado sobre os sete selos, eu me sentei e escrevi o livro O Concílio de Deus. Muitos foram abençoados através disso. Nós, desde o princípio, nós estamos a par daquilo que Deus determinou para esse tempo. E como ontem à noite eu também disse, há 60 anos atrás, quando vi o irmão Branham pela primeira vez e ouvi, e o cumprimentei, em todos esses 60 anos, muitas coisas vieram e também passaram, e como também escrevi numa carta circular, Deus é meu testemunha, minha testemunha. No dia 24 de dezembro de 1965, eu vi o irmão Branham subir em uma nuvem, inclinado para frente, aqui a nuvem e sobre a nuvem, e sendo elevado, sem saber que ele teve um acidente, sem saber que ele, nesse momento, havia sido levado para a glória, mas Deus cuida de tudo. Nós somente precisamos nos deixar introduzir no plano de Deus, e o restante Deus fará conosco e em nós todos. E para ainda brevemente voltar à última viagem, Deus de fato deu graça, e se penso também já em idade avançada, naquela época eu tinha 22 anos, e 60 anos depois ficamos então mais velhos. E mesmo assim, na última viagem, foram 13, 14 vezes decolando e pousando, e também mais uma vez decolando e pousando. E como disse, especialmente em Havana, quando Deus deu a graça, que no último momento, antes que o avião decolasse, sim, que pudemos vivenciar esse break de freagem de emergência, para que isso não acontecesse em algum lugar nos ares, mas ainda sobre a terra, o nosso tempo ainda não havia se passado. E também em todos os outros países, no Peru, especialmente no Brasil, onde Deus abriu as portas. E se penso também lá no Brasil, como Deus guiou todas as coisas. Lá morava uma irmã na Suíça, não a irmã Baumgartner, ela também tinha o seu lugar. Eu chegaria ao nome um tempo. E você? E esta irmã, ela tinha um espírito missionário, quero dizer assim, tinha ligações com a Índia e tinha ligações com o Brasil. E esta irmã, na Suíça, cuidou quando ouviu que o irmão Frank faria uma viagem pela América do Sul. Ela cuidou e me passou o endereço da família Miskis em São Paulo, para que eu, quando eu estivesse nessa viagem, para que eu, sim, pudesse fazer o contato. Eu vos digo, se eu penso em todos os detalhes, como Deus guiou todas as coisas e direcionou todas as coisas, de cidade a cidade, de país a país. E ela também foi que fez a ligação com a Índia, quando então, onde lá fiz minha primeira viagem missionária, já em 1964. Simplesmente maravilhoso. Deus cuidou de tudo. Vamos pensar especialmente ainda na República do Congo, como Deus abriu as portas, onde 18 mil pessoas se reuniam em um estádio. Simplesmente maravilhoso. Deus cuidou de tudo. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos. Eu não sei se o irmão Arben, eu creio que ele não pode estar aqui, ou ele está aqui. Então, teríamos pedido aos irmãos que viessem para falar algumas palavras e para saudar a congregação. Nós prezamos que nosso irmão de Kinshasa pode estar aqui, e também todos os irmãos que vêm de longe, servidores da palavra, que distribuem o mesmo alimento. Deus possa abençoar todos da riqueza da sua graça. Vocês podem naturalmente compreender que a missão que o Senhor nos deu, que nós cumprimos isso, temos que cumprir isso conscientemente e pregar a palavra tão verdadeira como o Senhor vive. Ele me ordenou para me levantar e ler 2 Timóteo 4, pregue a palavra, seja a tempo ou a fora de tempo, porque virá o tempo onde não mais atentarão para o são ensinamento, mas buscarão ensinadores sobre ensinadores e se desviarão da verdade. Nós nos viramos para a verdade, e somente a verdade liberta. E como ontem nós contemplamos, Deus é um Deus pessoal, Ele quer ter comunhão conosco, e nós queremos ter comunhão com Ele. E Ele disse, vocês devem edificar uma casa para mim, porque eu quero habitar entre vós e caminhar. E então está escrito, nas explicações de Stefano, em Atos 7, que Deus não mora em uma casa que é feita por mãos humanas. Atos, aqui, Estevão, de fato, explica todo o plano de salvação de Deus com o povo de Israel, até com José, que Deus utilizou e enviou de antemão para armazenar o alimento e então a distribuir quando o tempo tivesse chegado. E então, ele passa aqui o que aconteceu com Israel a partir do versículo 30, em Atos 7, aqui está no versículo 30, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinaí, numa chama de fogo de um sarçal. E quem ler adiante saberá quão precisamente foi descrito Moisés: tire os seus sapatos, porque estás em chão santo. Irmãos e irmãs, eu peço por respeito diante da palavra de Deus. Se não tivermos respeito diante da palavra de Deus, o que então? Primeiramente, temos que saber que o Santo Deus fala conosco e que aquilo que Ele tem a nos dizer, nós podemos nos deixar introduzir nisto. Então, adiante no versículo 35, com o anjo que apareceu na sarça ardente, simplesmente explicou tudo, também de Moisés, que era mediador entre o anjo e o povo de Israel. Versículo 38, este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar. Aqui simplesmente ele explica e explica ainda. Então ele chega à desobediência do povo, também a partir do versículo 44, especialmente versículo 48, em Atos 7, 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? E então vem, irmãos e irmãs, que o nosso Senhor, o que se refere à dureza do coração e à incredulidade, então ele exorta isso, que não lhe dão fé. No versículo 51, então Estevão consegue aqui: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Irmãos e irmãs, um coração aberto com concordância interior para aquilo o que Deus disse, isto o Senhor possa nos dar a todos nós. Poderíamos ler adiante e adiante. Vamos diretamente as palavras tão preciosas que se tornaram para nós já ontem, da primeira carta ao João, que nos foram lidas. Aqui, da primeira carta de João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, isso aí é a sequência do capítulo 3, no versículo 1 está escrito, 1 João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então vamos diretamente ao versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Isto é assim até o dia de hoje. Somente quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ontem, nós já mencionamos aqui, a nós, muito oficialmente, é feita a acusação que não, como todas as outras igrejas, igrejas livres, não cremos na Santa Trindade, mas somente no único, uno Deus. E simplesmente tem que ser dito, todo mundo está no erro, como Paulo naquela época escreveu: o que eu, como pregador da palavra de Deus, tenho a ver com uma confissão de fé que há mais de 300 anos após Cristo e os apóstolos foi então assim juntada de alguns pagãos que não conheciam o Antigo Testamento, que sequer conheciam a Deus, que simplesmente colocaram então um ensinamento. O que eu tenho a ver com Atanásio, com Ares ou com uns dessas pessoas? Eu tenho a ver com aqueles, com aquilo que Deus disse através de Pedro, através de Tiago, através de João, através de Paulo, na palavra nos deixou. Mas não o que Agostinho ou em algum tempo disse, já, que já com 16 anos se tornou pai. Não, tais coisas não precisamos. Nós precisamos aquilo que foi pregado no princípio daqueles que Deus colocou. E como Paulo pôde também relatar, aquele que me colocou ao seu ministério me disse. Também isto tem que ser ressaltado novamente. Nós não julgamos aos outros, nós deixamos a Deus o juízo no dia do juízo, mas nós temos que pregar a verdade, porque o fim tem que ser igual, se tornar igual ao começo. E nós cremos que somente há um único Deus verdadeiro que se revelou para nós como Pai no Filho, e a ligação fez consigo mesmo. Porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E nosso Senhor e Redentor pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. E quem, na primeira carta de João, no capítulo 5, ler os últimos versículos, ele, no mais tardar agora, compreenderá. 1 João, capítulo 5, aqui está no versículo 19 escrito: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Isso se ouve já um pouco exagerado, que alguém diga: nós sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está no maligno. Quem julgar isso naturalmente falará: ou, mas esse aí abriu a boca um pouco demais. Não, ele somente disse aquilo que diz, queria, que Deus queria que fosse dito, e todos que são de Deus ouvem a voz de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E agora vem esse poderoso versículo: e sabemos, e não nós supomos ou talvez, nós sabemos, santo saber, Jesus é meu. Uma sabedoria divina. Jó pôde dizer: eu sei que meu Redentor vive. Nas mais pesadas pregações que ele teve que passar, a sua esposa, toda a sua família, tudo estava, tinha acabado. Mesmo assim, eu sei que meu Redentor vive. E aqui nós lemos mais uma vez, versículo 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto é, assim foi pregado no princípio, e assim agora no fim é pregado. E Deus pôde utilizar o irmão Branham, e através da sua pregação, trazer a igreja de volta ao princípio. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 é simplesmente todo poderoso, como o Espírito de Deus pôde guiar esse homem de Deus para que ele pudesse explicar todo o plano de salvação. Assim, em Romanos capítulo 10, nós temos uma visão geral daquilo do que Deus sequer definiu, determinou para nós e pela graça nos deu. Primeiramente, o último versículo de Romanos capítulo 9, Romanos 9, último versículo, como está escrito, 33, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Para uns, a mais preciosa pedra da esquina que os edificadores rejeitaram, e para os outros, uma pedra de tropeço. E Pedro, na sua carta, ele escreveu muito claramente, aqui nas cartas de Pedro está escrito, uns para tropeço e aos outros para bênção. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ver, antes de voltarmos a Romanos 10, ainda esses versículos de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E agora vem o endereçamento para nós. Agora nós, no versículo 7, somos mencionados, e assim para vós, os que credes, o Senhor, confiai em Deus, confiai em mim. Nós recebemos confiança, nós confiamos no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Deus é digno de confiança. Vós, os que credes, é preciosa. Mais uma vez, versículo 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Sim, uns se alegram por isso, são edificados, a pedra da esquina é a pedra final, e como o irmão Branham, nas suas pregações, ele testemunhou, a pedra final também será colocada, porque a pedra da esquina também é a pedra final, e em Zacarias 4, a pedra final deve ser colocado sobre o júbilo, salvação, santidade seja ele. Deus começou, Deus terminará. Como também escrevi na carta circular, ele que finalizou sua obra de criação é o mesmo que finalizará a sua obra de redenção. E pela graça podemos ter parte nisso. E aqui está, no versículo 8 está escrito, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para que aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, então, quem permanece desobediente e mantém-se perseverando na incredulidade, está determinado para levar isso por tropeço, mas quem na fé e na obediência permanece, persevera, está determinado para ser edificado para uma casa de Deus no Espírito. E assim, somos simplesmente gratos por não somente lermos a diferença aqui na Escritura, mas pessoalmente podemos vivenciar que naquilo onde alguns têm o tropeço, vamos pensar também nas coisas que o irmão Branham falou sobre a queda, pregou sobre a queda no pecado. Eu jamais esquecerei. Um médico praticante na rua Luísa 160, ele me visitou, ele ouviu daquilo que o irmão Branham falou em referência à queda no pecado, e esse homem tinha um consultório muito bonito lá em Wuppertal e também pensava ser crente, mas o que então ele trouxe através dos seus lábios com referência àquilo que o irmão Branham falou sobre a sedução de Eva e o que de fato aconteceu. Então ele usou palavras realmente escarnecedoras e tropeçou nisso. Todos nós sabemos que a geração da carne trouxe a morte consigo e que uma geração do Espírito tem que acontecer para que a queda no pecado possa ser reparada. Todos nós sabemos que a história tem uma pré-história e que Deus revelou todas essas coisas, seu servo e profeta, todos os mistérios. E por isto somos de coração gratos. Vamos agora, sim, sim, e tropeçam na sua desobediência à palavra. Vamos a Romanos capítulo 10. Aqui temos de fato uma explicação completa do que se trata no nosso tempo. Romanos capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é uma mensagem direta a todos que ainda não vivenciaram uma verdadeira conversão. A nossa fé tem que e pode, desde o princípio, já ser de acordo com a Escritura, não ao crer em alguma coisa, mas crer como está escrito aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, você o confessa como o Senhor? Esta é a revelação de Jesus Cristo, que Ele não é alguém simplesmente, mas o Senhor mesmo se tornou servo para nos dar a redenção. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, como Senhor, Ele é Deus, se confessares Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. a todos que creem assim biblicamente, a salvação é certa. Quem quer que seja hoje e onde quer que estejam, se lerem esse versículo lentamente e de coração crerem e com a boca confessarem, então aconteceu. Então Deus vos deu graça. Vamos ler adiante no versículo 14. Como pois, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, numa confissão, não colocamos nossa confiança em boas intenções que nós possamos ter, mas simplesmente colocamos nossa confiança no Senhor, na santa sabedoria que Ele, por nós, morreu na cruz do Gólgota, para que possamos receber a salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. Mas segue adiante aqui, no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também isto, já repetidamente ressaltamos, uma conversão não acontece com silêncio. Quem chamar, invocar o nome do Senhor, chama-me na tribulação, então te salvarei e você me glorificará. Então invocamos o nome do Senhor, então salvação nos será certa. Mas ainda vem mais, irmãos e irmãs. No versículo 14 e 15, 16, 17, a partir do versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a mensagem tem que ser pregada. Por isso, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. E então, no versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, tem que ser pregado. Também a última mensagem tem que ser pregada em toda a terra. Como as pessoas poderão crer o que Deus prometeu se não lhes for pregado? O mais importante nesse período de tempo é que a toda a humanidade, todo o conselho de Deus, com todas as promessas, seja pregada, para que possam sequer crer. Se não ouvirem, não poderão crer. E por isso, a mensagem tem que ser pregada. Então, adiante. No versículo 16, a explicação: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, não somente dar fé à mensagem, aceitar aquilo, o que Deus tem a nos dizer. E versículo 17, De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sim, tudo referindo-se à palavra, tudo tem que estar em concordância com a palavra. E esta é a graça que Deus nos deu. Desde o princípio que nós sempre voltamos à palavra e falamos o que Deus disse em sua palavra. E com aquilo que lemos de segunda Coríntios, capítulo 2, deixa-me ler de 2 Coríntios, capítulo 7, primeiro versículo. E então, ver como o Espírito de Deus nos guiará, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, nós ontem contemplamos que a mensagem, o chamado para fora, a separação, tem que acontecer para que Deus tome habitação no nosso meio, porque nada impuro pode ser aprovado por Ele. Como o crente pode estar em concordância com o incrédulo? Como o culto a Deus pode estar em concordância com a idolatria? Isso não é possível. Desde o princípio, separou luz das trevas, e assim será até o fim. Não há mistura, só há duas diferentes sementes. Uma é a palavra, e o Filho do Homem semeou a boa semente, e todos que Ele chamou para pregarem, distribuírem a sua palavra, semeiam a boa semente, e todos que em algum tempo seguem, semeiam suas próprias interpretações. Deus seja a gratidão de todo o coração. Isso não falamos sobre por arrogância, nós falamos isto com profundo e grato coração até hoje. Uma interpretação sequer nós pregamos, mas a palavra de Deus no original, nós ouvimos, pregamos e de coração cremos. Mas após 2 Coríntios capítulo 6, segue o capítulo 7, especialmente diretamente o primeiro versículo, 2 Coríntios 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro. E então, como temos tais promessas, quais as promessas? Último versículo, no capítulo 6. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Simplesmente Todo-Poderoso, que Deus de fato pensou em tudo, E em Romanos, no capítulo 8, tudo é ordenado tão cuidadosamente e passado adiante. Em Romanos, capítulo 8, nós temos aqui a listagem das coisas que Deus mantém diante dos nossos olhos, e sabemos que tudo que Ele exortou, que Ele nos dá a graça para que possamos reparar e que possamos dar a razão a Ele, e aquilo que Ele preparou para nós, que também possa acontecer. Em Romanos, capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos e irmãs, o primeiro que Deus, através do renascimento, faz, e nós aqui temos que discernir em renascimento da palavra e do Espírito, e entre o cumprimento e entre o preenchimento com o Espírito de Deus. Uma coisa é o nascimento, uma coisa é a nova vida que Deus em nós atua. A outra coisa é o preenchimento com o Espírito Santo para nos juntar como corpo de Cristo, como em 1 Coríntios, capítulo 12, está escrito: através de um Espírito fomos batizados para um corpo só. Assim nós lemos aqui adiante, em Romanos, capítulo 8, versículo 10 e versículo 11, e se Cristo, e aqui nós temos a segunda palavra, e se Cristo está em vós, não só visitando, ou de às vezes, mas sim, se, de outro lado, Cristo mora ou está em vós, então o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Simplesmente poderoso, sim, mora, está em vós. Se Cristo está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Aqui nós temos uma ligação com a palavra através do Espírito de Deus. É a obra de Deus desde o princípio: perdão, graça e salvação. É atuação sobrenatural de Deus em nós, para que Ele possa tomar morada, habitar em nossos corações, através do Espírito Santo. Então, não é mais nosso esforço próprio, então, é o Espírito de Deus que vive em nós e atua. No versículo 11 está escrito: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, habita em vós. Ontem nós lemos junto e ouvimos o que está escrito: eu quero habitar no meio de vós e andar no meio de vós e ser vosso Deus. Sim, restou Jesus que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Louvado e glorificado seja o Senhor, que cumpre uma obra completa da conversão, nascimento de novo, preenchimento com o Espírito Santo, tomando morada em nós, e que simplesmente de coração possamos caminhar juntos de coração e crer de coração, de fato crer de coração, e termos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Mas segue adiante. Vamos ir a Romanos 7, de volta a Romanos 7. Em Romanos 7, nós lemos no versículo 7, Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Sequer queremos ler muito adiante. A lei foi necessária para mostrar diante dos olhos das pessoas o estado caído. Sem lei, jamais poderia ter havido graça e salvação. A lei nos julgou e culpou em todas as transgressões, e a graça nos libertou, e o nosso Senhor foi no lugar santo, celestial, para que tudo, de fato, tudo o que nos condenava e amaldiçoava, Ele tomou sobre si. A nossa culpa foi colocada sobre Ele, como o compositor canta: da culpa estava puro e entrei então na alegria, na felicidade. Eternamente glorificarei ao Redentor. Sobre a lei não precisa ser discutido. Nós reconhecemos simplesmente que Deus guiou de tal forma para nos convencer do pecado, de acordo com aquilo que Ele manteve em sua lei. Você não deves, não deves, não deves. E todos nós transgredimos a lei. E Tiago diz: quem transgrediu uma lei de todos os mandamentos, transgrediu todos. Porque ele que disse que não deves, também não deve roubar e não deve fazer. Então todos nós caímos sobre o julgamento e todos fomos então ditos livres, e mesmo que seus pecados fossem vermelhos, deve se tornar alvos como a neve. Isso Deus, pela graça, fez em nós, conosco e em nós. Por favor, aceitem isso na fé. Em Romanos, lemos ainda diretamente no versículo 24, Romanos 7, 24 e 25. Miserável, porque fomos salvos somente. Eu creio que estou no capítulo 8, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24, versículo 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. É simplesmente Todo-Poderoso. Todos nós estamos sobre a terra. E sejam sinceros, nós todos temos que permanecer sóbrios ou sensatos, seja na família, seja no casamento, seja no trabalho. Tudo, toda a vida terrena corre em vias terrenas, mas onde quer que estejamos, nós somos e permanecemos filhos de Deus, e filhos de Deus não chamam atenção que fazem coisas, que façam coisas onde outros possam tropeçar, mas se permanecem normais e sóbrios em cada sentido, mas em seus corações ligados intimamente com Deus, então nós podemos, com essa palavra de Romanos 7, irmos diretamente a Romanos 12, e aqui nos é falado com maior, com clareza máxima, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo deve ser um templo do Espírito Santo. Deus quer confirmar a sua palavra através de nós, viver a sua palavra através de nós e deixar a sua palavra se cumprir. Por isto, aqui a exigência que nós coloquemos nossos corpos à disposição do Senhor para que possamos servi-lo em espírito. Então, versículo 2 ainda, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Oh, quão preciosa é a palavra de Deus! Não somente ter ouvido a mensagem tem um conteúdo, e Deus nos presenteou de forma tão rica como em nenhuma outra época, desde há 2000 anos. E também sejamos sinceros nisso, mesmo os apóstolos, aquilo que Deus lhes revelou, já tiveram que escrever, como ontem nós lemos na carta de Pedro e também naquilo que Paulo disse. Deus sabia o fim antes do começo, especialmente a promessa para o nosso tempo. Não há nenhum caminho ao largo disso. Deus somente está em sua palavra, e a sua palavra é a luz diante dos nossos pés, se tornou e uma brilhante luz no nosso caminho. Então vamos levar Romanos 2 aos nossos corações. Vamos levar toda a nossa vida a Ele, para que Ele possa chegar ao seu direito com todos nós. E também virá. Vamos ainda a 3 versículos que se refere à vida pessoal. Em Romanos, capítulo 14, está escrito aqui no versículo 4, Romanos 14, versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, ninguém precisa fazer, se preocupar-se com o outro, e se quiserem se preocupar, então, por favor, somente em oração, mas não em conversas. Isto já ressaltamos aqui, não falar uns sobre os outros, mas sim uns com os outros. E também, e somente no caso, quando de fato está algo aí, se não deixemos a cada um com o Senhor. Vamos ver mais uma vez. Quem és tu? Sim, como alguém chega a isto? De julgar o servo do Senhor ou fazer pensamento sobre isso? Ele fica em pé ou cai para o seu próprio Senhor, mas estará firme, porque poderoso, poderoso é Deus para o firmar. Irmãos e irmãs, se olhar para os 60 anos que se passaram e os 50 anos que se passaram, amados, então somente posso dizer: Deus manteve a sua palavra, colocou a sua mão sobre, que ainda estamos aí, que ainda podemos carregar a palavra. Deus é fiel, Deus é fiel, e se cumpre o que ele disse. E aqui há dois versículos ainda, em Romanos 14, no mesmo capítulo, vamos ler versículos 7 a 10. Romanos 14, versículos 7 a 10. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Simplesmente todo-poderoso. Sim, maravilhoso. Então está escrito adiante no versículo 9, foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, que julgas, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por favor, vamos também levar isso aos nossos corações, de não desprezar ninguém, sequer pensar nisso, o que você fez, o que Deus te perdoou, e agradeça isso a Deus, e deixe o irmão e a irmã em paz. Eles, aquilo que eles fizeram, trarão diante de Deus, e da mesma forma, receberão também o perdão, como você recebeu o perdão. Ninguém precisa se colocar como juiz sobre o outro. Também isto, nós falamos frequentemente, só há um ministério quíntuplo, qual seja, apóstolo, profeta, pastores, ensinadores e evangelistas. Não há um sexto ministério com um juiz. Não. O Espírito Santo vem sobre nós e o Espírito Santo nos convence, não para o outro, mas convence a ti e te guia ao arrependimento, não o outro, no que você está pensando, mas diante da face de Deus, nós olhamos todos no espelho e nos vemos nesse espelho e agradecemos ao Senhor que Ele deu graça a todos. Para alguns, a vida exteriormente caminha sem problemas nenhum. Outros passam por provações Você não está na situação do outro. Por favor, permaneça lá onde você está. Não julgue, não despreze, mas sim agradeça a Deus pelo perdão, pela graça e pela salvação. Então, nós temos o mesmo capítulo, no versículo 13 ainda, Romanos 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Amados, nós de fato, na palavra de Deus, nós temos, recebemos tudo dito. Vamos resumir mais uma vez. Na última mensagem, o pleno evangelho é pregado como foi pregado no princípio. Arrependei-vos, convertei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, para que recebais o dom do Espírito Santo. Cada um que de coração crê que seus pecados foram perdoados, não só no batismo serão perdoados, mas sim através do sangue do novo pacto foram perdoados. O batismo é a confirmação que nossos pecados foram perdoados. Também nisto temos que tomar todas as passagens bíblicas e ler com atenção. Lá onde Paulo diretamente se deixou batizar, que seus pecados sejam perdoados, no qual ele chamou, exclamou o nome do Senhor, não no batismo, mas no qual ele exclamou o nome do Senhor. É simplesmente importante para cada tema ler cada passagem bíblica, uma complementa a outra, e então nós temos uma visão geral. Então, o mesmo evangelho que no princípio foi pregado, é pregado agora, também hoje. Todos que querem se deixar batizar, por favor, primeiramente, de coração, arrepender-se das transgressões da vida pecadora, arrepender-se e reconhecer: eu estou perdido, eu estou julgado, mas o Senhor me salvou, Ele derramou o Seu sangue, me perdoou, eu aceito o perdão na fé. Para Deus, desde o começo, tem o seu trajeto, também as diferentes experiências da salvação que pela graça podemos fazer. E deve acontecer assim, que um pecador seco seja submergido e um molhado saia das águas, mas sim que de fato tenhamos a certeza da salvação. E oraremos por todos que querem se deixar batizar aqui na frente, para que Deus possa dar essa certeza da salvação pela graça, que ninguém tenha dúvidas, mas sim, em plena fé, também para o batismo, possa ir e saber. É uma aliança de uma boa consciência com Deus, perdão, graça, de ter recebido graça e perdão, e assim ser consagrado a Deus. Nós, que morremos com Cristo, com Ele somos sepultados, e assim como Ele ressuscitou dos mortos, assim nós, pelo poder da ressurreição, somos chamados para uma nova vida e ordenados por Deus. E nós agradecemos ao Senhor pela plena redenção, e mais uma vez deve ser ressaltado que Deus nos deu tanta graça que nós, nesse tempo, pudemos sair de todo engano, de todo erro, que ouvimos a última chamada, a última mensagem. Também isso nós levamos aos nossos corações. Como deverão ouvir, a não ser que haja um pregador? Como um pregador deve haver sem ter sido chamado e enviado? Nós temos e podemos que cada vez com certeza interior dizer o chamado que veio a Moisés, que veio a todos os profetas, foi maravilhoso. Hoje nós estamos interessados o que aconteceu no nosso tempo, como eu disse ontem já, não somente falar do período de 36 a 46, muitas coisas aconteceram. Talvez isso ainda falar para que saibamos que o irmão Branham também somente foi um homem. A sua sogra o impediu de ir às pessoas pentecostais e utilizou uma palavra muito imprópria, como ela denominou os pentecostais. E o irmão Branham simplesmente ele se retirou. Então viu 1937, a grande inundação, e o rio Ohio, então ele passou além das margens, e a sua esposa foi chamada, então, e a sua filha também foi chamada para a glória, e o Senhor falou poderosamente a ele. Também ele também passou por caminhos muito duros, mas então veio o dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor entrou no quarto através da luz e disse-lhe: eu vim da presença do Todo-Poderoso Deus para ti, fui enviado para ti, para te dar a missão. E em detalhes disse o que aconteceria, até como sua mão esquerda deveria tomar a mão direita do paciente e como a enfermidade do paciente apareceria na sua mão, todos os detalhes que faziam parte da sua missão divina lhe foram ditas. Então ainda as palavras: se você alcançar que as pessoas acreditem em você, então não haverá nada que possa resistir à tua oração, até mesmo câncer não. E a maioria dos enfermos no ministério do irmão Branham que foram curados foram curados de câncer. Deus confirmou sua palavra com autoridade divina, foi expressa. Mas do que se trata hoje trata-se que a nossa atenção seja direcionada à mensagem, à palavra que foi pregada no começo, que seja pregada agora. Quão frequentemente o irmão Branham disse: a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta ao princípio, aquilo que os apóstolos ensinaram sob missão do Senhor. E nós somos simplesmente gratos que não fazemos um culto a homem ou com um homem de Deus, que não colocamos um novilho de ouro e fazemos aí uma dança ao redor. Com todo respeito divino, nós recebemos e aceitamos o que Deus fez no nosso tempo, e nós cremos o que foi dito no dia 11 de junho de 1933, como João Batista foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo. Então você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. 18 vezes o irmão Branham repetiu: para mim basta, e eu sou muito grato a Deus. Então, não somente dois períodos de 33 a 46, ou de 46 a 65, nós podemos, pela graça, ter parte naquilo que Deus fez nesses 50 anos por toda a terra. Também isto, nesse lugar, já repetidas vezes dissemos, o irmão Branham, após a abertura dos selos, não fez viagem mundial, internacional, mas deixou com Deus. Ele havia cumprido a sua tarefa, e com a abertura dos sete selos, então aquilo que Deus tinha para nos dizer, tudo foi dito, nada Deus esqueceu. E eu digo mais uma vez, a graça indescritível está que nós possamos ordenar tudo biblicamente, e nós também nos deixemos ordenar biblicamente, para que nós permaneçamos na palavra, porque santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E nós podemos tudo o que Deus prometeu em sua palavra, podemos aceitar e receber na fé, e vivenciaremos tudo até as chuvas tardias, a última atuação sobrenatural de Deus, que então entrará no arrebatamento, na ressurreição dos que morreram em Cristo, e a transformação dos nossos corpos. Deus tem um plano de salvação, esse Ele cumpre. No dia da salvação, Ele nos ajudou. A Ele, ao único Deus, seja a honra, seja o louvor por tudo trazido. Graças seja a Ele pelo sangue da nova aliança. Graças seja a Ele por sua santa e preciosa palavra. Graças seja a Ele pelo seu Espírito que nos guia em toda a verdade. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja toda a honra e todo louvor em toda a eternidade trazido. Em santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar o coro: assim como sou, assim tem que ser. Antes de cantarmos mais uma vez, deixe-me simplesmente dizer: quem quiser vir para frente, venha para frente. Quem quiser consagrar sua vida a Deus, consagre a Ele. Que isso de fato, que esse seja de fato o dia que o Senhor preparou para ti, para mim, para todos nós, que nós saiamos aqui com a plena bênção daqui. Nós podemos aceitar e receber a Deus lá onde estamos. Deus é onipresente, e nós pedimos agora que todos que querem se deixar batizar, primeiramente venham para frente. Está Jean-Claude aqui para que talvez ainda cante o coro em francês. Está aqui Jean-Claude hoje? Eu não sei. Ele está aqui, então venham para a frente e nós cantaremos assim como sou, também deve ser. Todos que querem se deixar batizar, venham, por favor, aqui para a frente. E vocês Amém.
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 Aleluia.
Aleluia. Todos nós podemos cantar. É a mesma palavra em todas as línguas. Às vezes, intimamente, me vem uma tão profunda gratidão e que podemos estar reunidos aqui em tantas línguas diferentes, que eu gostaria que se os irmãos em russo ou nas diversas línguas nesse lugar fizessem a sua oração da gratidão ao trono da graça. Deus deu a promessa a Abraão: em ti devem ser abençoados. Devem ser abençoadas todas as gerações da terra. Vamos pensar em Isaías 42, Isaías 49, para que tu sejas salvação para todos os povos, não somente Israel, todos os povos estão incluídos no plano de salvação de Deus, foram incluídos. Deus começou com Israel, Ele finalizará com Israel, e Ele cumprirá o seu plano de salvação. Nós podemos, de fato, deixar tudo com Ele. Ainda agora uma palavra a todos que necessitam de cura. Aqui, bem aqui na frente, na segunda, terceira fileira, está nossa irmã Keck, que viveu uma maravilhosa cura. Ela poderia vir para a frente e testemunhar o que aconteceu com a hérnia de disco tripla e que atuação isso teve, foi especialmente a perna direita, e os médicos não sabiam mais como seguiria adiante, e ela, de dores, de fato, não sabia mais se isso poderia continuar adiante assim. Ela utilizou uma expressão que nós não queremos repetir aqui, mas estava o desespero. Já pode acontecer quando não sabemos mais como vai seguir adiante. Então, meu irmão Willy Keck, após o último primeiro fim de semana, ele veio ao escritório e me disse, foi espontaneamente, de fato, estava no meu coração: diga-lhe, ele deve ir à irmã Gerda, e eu dei então óleo para unção junto com ele, e disse: leia Isaías 53, a partir do versículo 1, e leia Tiago 5, a partir do versículo 14, unja a irmã Gerda com óleo, coloque as tuas mãos sobre ela. E aconteceu. E levante a mão se está certo. Aqui vocês veem a mão. Deus cumpriu a palavra na hora. Recebam nova coragem, nova fé. Levar Deus na sua palavra, nas suas pisaduras. Nós fomos curados. Agora uma palavra a todos nossos amados que se querem deixar batizar. Deus o Senhor vos abençoe. Vocês creem de coração que o Senhor vos aceitou, recebeu, que vocês se tornaram propriedade dEle, que a vossa culpa foi perdoada, e vocês querem, nossa culpa e pecados foram perdoados, e vocês querem fechar um pacto de boa consciência com Deus. Deus os abençoe e esteja convosco. Vamos ainda orar brevemente sobre isso. Grande Deus, nós te agradecemos de coração. Também, diante de nós, nós vemos que tu, de todos os povos, todas as línguas, chamas para fora, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos. Abençoe as nossas irmãs, e especialmente o nosso irmão que está aqui na cadeira de rodas, que teve um acidente tão terrível e está aqui paralisado. Ó Senhor, em Ti tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ó Senhor, confirme a Tua palavra nele, grande Deus. Tu nos fortificastes na fé, e eu Te peço por todos que têm pedidos especiais de oração, que têm problemas, por favor, não vão assim para casa. Agora nós oramos, vamos orar juntos e confiar no Senhor e crer que Ele fará tudo bem. Senhor, Todo-Poderoso Deus, abençoe todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs. A Tua palavra é verdadeira. A redenção, a salvação, a cura é realidade. São realidade. Nós Te agradecemos que Tu confirmas a Tua palavra, que todos que estão chorando possam ser consolados. Todos que têm sofrimento, onde, por que quer que seja, tem misericórdia, ó Senhor, porque ainda é só um pouco tempo, muito breve tempo, então virá aquele que deve vir e não se deixará esperar. Amado Senhor, também que esse fim de semana possa ter servido para a preparação. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos. Abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, em todos os povos, línguas e nações. Abençoe os nossos irmãos de Kinshasa, de todos os lugares. Abençoe de perto e longe. E tem misericórdia de todos nós. Também Te colocamos adiante de Ti a finalização desse ano, e se ainda nos der, deixar-nos vivenciar um novo ano, tudo é graça, e nós consagramos-nos a Ti e a Tua graça. Esteja conosco, com todos nós. Sim, eleves Tu a Tua face sobre nós e dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. E que o amor de Deus, que é maior que toda razão dos homens, possa preencher os nossos corações e pensamentos em Jesus Cristo e guiar os nossos corações e pensamentos. Que o amor seja o ligamento da perfeição divina que envolve o corpo de Cristo e nos une como as linhas, como os feixes foram unidos em Pentecostes e consagrados a Deus. Também queremos uns com os outros e contigo estarmos ligados. Um cuide do outro, ou atente outro mais alto que a si mesmo. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, eu Te agradeço por Tua preciosa e santa palavra que Tu nos revelaste. Nós cremos cada palavra e Te agradecemos de coração por isso. Aleluia! E todo o povo diga aleluia! Todo o povo diga amém! E juntos vamos falar Maranata! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Vem breve! A Tua noiva está se preparando. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Talvez ainda rapidamente o anúncio, se Deus quiser, no sábado, eu creio que o dia 2, e no domingo, dia 3, sábado, dia 2, e domingo, dia 3 de janeiro, estaremos aqui. Foi expresso aqui o desejo, se talvez fosse possível, que irmãs que têm muitos filhos, que talvez ficassem em casa até que tenhamos um salão aqui, preparado um salão para mães com pequenas crianças. É simplesmente, há muita atrapalhação. Por favor, pedimos que compreendam onde seja possível, e aonde vocês de casa possam ver e acompanhar, que Deus possa vos abençoar e estar convosco. No geral, nós somos gratos por esse fim de semana. Quem tem mais algo a dizer de vocês, irmão Miske, irmão Schmidt? Se Deus quiser, estaremos no próximo fim de semana em Belgrado. Nosso irmão Momo Petrovic também foi abençoado poderosamente por Deus. Todas as cartas circulares, tudo que nós publicamos, temos em alemão e outras línguas, o nosso irmão traduz na língua servo-croata. Todos de toda a região podem ler e podem ouvir também os DVDs. Também por isso somos muito gratos, e se Deus quiser, até teremos uma entrevista na televisão em Belgrado. Deus abre de fato em todos os lugares os corações e as portas para que a última mensagem possa ser trazida. Tudo mais, seja consagrado ao Senhor e sua vontade aconteça. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque de fato fomos trazidos de volta ao princípio. Irmão Schmidt ainda agradecerá conosco. Pai nos céus, nós falamos muito obrigado e te adoramos, Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual tu viestes a nós, se tornaste iguais a nós, Senhor, e nos redimistes, comprastes, nos tornaste tua propriedade, Senhor, para pedras vivas na tua edificação. Por favor, abençoe a cada um aqui no lugar que estão presentes, também todos aqueles que não estão presentes, que não podem estar presentes. Senhor, tu conheces todas as circunstâncias. Abençoe também todos que ouviram e que viram. Ó Deus, dê graça, Senhor, para que, ó Senhor, possamos ter um pensamento na união, como tu orastes em tua oração sumo sacerdotal, que sejamos um para a glorificação do teu nome. Abençoes tu o nosso entrar e o nosso sair. Abençoe todos, a todos, e proteja a todos que estarão a caminho. Mantenha todos para a glorificação do teu nome. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia.